José Agripino espera que o Senado mantenha a exigência do governo federal gastar 10% das receitas com saúde.
Wellington Dias alerta: Brasil precisa ter centros de saúde preparados para atender deficientes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que o projeto que regulamenta a emenda 29 vire logo lei para garantir, de fato, mais dinheiro para o atendimento médico da população.
Essa emenda fixa os investimentos mínimos que União, Estados e Municípios devem fazer em saúde pública. Ela foi aprovada em 2000, mas continua apenas no papel, porque até hoje não foi regulamentada.
A Confederação Nacional dos Municípios estima que somente nesse período a saúde brasileira deixou de receber 66 bilhões de reais pela não regulamentação da Emenda 29.
A boa notícia é que o projeto que regulamenta a Emenda 29 foi aprovado esta semana pela Câmara. O ruim é que ele ainda vai demorar mais um pouco para virar lei.
É que a proposta foi modificada pelos deputados e os senadores ainda precisam decidir se aceitam ou não a mudança. Repórter Érica Christian.
O projeto do ex-senador Tião Viana, do PT do Acre, obriga a União a investir 10% da arrecadação no setor. Mas, pela proposta dos deputados, o governo federal terá de manter os investimentos do ano anterior, corrigidos pela variação do crescimento econômico dos dois últimos anos. Para o presidente do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, a proposta da Câmara não vai assegurar mais recursos para a saúde.
A proposta de 10% não é nem nossa. Ela é proposta de um ex-senador do Partido dos Trabalhadores. Então, a nossa ideia é manter os 10% como uma forma de garantir recursos para que a saúde pública do Brasil melhore minimamente.
O líder do governo, senador Romero Jucá, antecipou que a orientação do Palácio do Planalto é aprovar o projeto da Câmara sem estabelecer os percentuais de investimentos da União.
10% da receita bruta é inexequível, não é factível. Não temos a condição hoje de aumentar uma despesa dessa forma, não tem de onde vir o dinheiro.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acha que o governo optou por um caminho errado e está estimulando uma batalha entre os estados com a nova proposta sobre a distribuição dos royalties do petróleo.
A União quer aumentar os royalties de 10% para 15%, mas ele acha que para manter a proporção entre União, Estados e Municípios, o certo seria subir para pelo menos 20%.
Lindbergh Farias propõe outras saídas para um acordo sobre os royalties. Uma delas é aumentar a participação especial que as empresas de petróleo pagam.
Quando foi criado o decreto que instituiu a participação especial foi em 98. O preço do barril do petróleo era 15 dólares. 2002 começa a subir o preço do petróleo. Chegou a 135 dólares, hoje está mais de 100 dólares. Sabe o que todo mundo fez? Inglaterra aumentou a participação de 30 para 60. E a Rússia fez a mesma coisa. Pois bem, apresentamos uma proposta que não mexe nem nas alíquotas. É só correção monetária desse período.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, acha que está na hora de o Congresso Nacional aprovar um Código da Ciência.
Um código da ciência que crie um ambiente que estimule a inovação, que facilite os processos nas universidades, nos institutos de pesquisa, que foque muito mais nos resultados das pesquisas do que na formalidade dos processos, que facilite a contratação de pessoal especializado para sustentar as pesquisas no nosso país.
E o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, quer que em todo o Brasil existam centros de saúde e escolas com profissionais e com condições adequadas para atender cegos, surdos, autistas e cadeirantes.
Ele afirmou que se orgulha de o Piauí ser uma referência nesse sentido, onde há 44 polos com centros de saúde e escolas públicas para atender a esse público.
Eu acho que é possível o Brasil ter uma rede, um sistema, poder ter as condições de um complexo que possa atender a média, alta complexidade, poder ter uma rede nos demais municípios. Eu acho que esse caminho o Brasil pode avançar.
A senadora Ana Rita, do PT, lamentou que seu estado, o Espírito Santo, ainda não tenha superado alguns indicadores sociais negativos, apesar do crescimento econômico dos últimos anos.
O Espírito Santo tem um dos maiores índices de assassinato de mulheres e de jovens e ficou no último lugar do Exame Nacional de Ensino Médio de 2010. E mais, das 10 piores escolas do país, 5 são capixabas.
Há muito ainda que se fazer e melhorar. Mais recursos, gestão democrática, piso salarial profissional nacional, condições de trabalho, salário, carreira e formação são fundamentais para se ter educação pública no patamar exigido pela sociedade.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT, elogiou o desempenho dos estudantes de escolas públicas do Acre no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado.
Em 1999, o Acre ficou na 27ª posição entre os estados no resultado do Enem, mas em 2010 subiu para a 8ª colocação. Além disso, entre as escolas com melhor desempenho no último Enem do Acre, 55% são públicas.
Isso é muito importante para a gente externar à sociedade brasileira que quando se tem política pública voltada para fazer a educação pública cumprir o seu papel de garantia do acesso e garantia do sucesso do aluno na escola, isso pode trazer resultados excepcionais.
E o senador Paulo Davim, do PV Potiguar, espera que o Senado vote logo seu projeto que cria um banco de dados nacional na internet com informações de condenados por abuso sexual ou crimes violentos contra crianças e adolescentes.
Esse banco de dados constará de nome completo, data de nascimento, nome da mãe, endereço residencial, local de trabalho, crime pelo qual foi condenado, antecedentes criminais, perfil psicológico, critérios biotipológicos e sinais de relevância e fotografia em cores.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, defendeu a aprovação de projeto de lei que atualiza a tabela do Simples Nacional.
A proposta, que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aumenta o teto para que os estabelecimentos sejam enquadrados como micro ou pequenas empresas e se beneficiem do sistema simplificado de pagamento de impostos.
A proposta do Executivo busca atualizar essa tabela em 50%, de forma a enquadrar o microempresário com receita bruta até 360 mil, o empresário de pequeno porte de 360 mil, 3,6 milhões e o microempresário individual em até 60 mil. Essa atualização é mais do que necessária, ela é urgente.
Lúcia Vânia lembrou que o projeto sobre o Simples também aumenta o limite de renda para enquadramento do empreendedor individual. Hoje só entra nessa categoria o autônomo que fatura até R$ 35 mil. Reais.
E o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, leu nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que convoca a juventude e os partidos políticos a agir para que a corrupção e a impunidade acabem.
Pedro Simon lembrou que a juventude e muitos políticos foram às ruas tempos atrás para lutar, por exemplo, pela volta da democracia e as eleições diretas no país.
Ele disse que as diretas já, por exemplo, deu certo e espera que o mesmo aconteça agora.
Nós estamos conclamando o PT e o PSDB, que foram os dois partidos que tiveram cada um 8 anos no governo. O PT já 9. Estamos conclamando o PMDB, que ficou no governo com o PSDB e está no governo com o PT. E outros tantos partidos. Vamos tentar fazer a seriedade, a respeitabilidade, a credibilidade, o fim da impunidade, o fim da corrupção. Essa é a nota da CNBB.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Nara BU.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Em 2010, os incêndios florestais destruíram 1,5 milhão de hectares em unidades de conservação federais. Para verificar as principais causas do problema, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria relatada pelo ministro Haroldo Cedrais. A atividade econômica na região amazônica e no centro-oeste é apontada como principal causa do desmatamento e das queimadas. Isso acontece porque o governo incentiva a agropecuária na região, sem oferecer condições adequadas de produção e sem realizar ações de fiscalização e monitoramento. O TCU verificou que não existem indicadores oficiais de áreas queimadas no Brasil, o que dificulta uma avaliação precisa do problema. Uma das recomendações feitas pelo tribunal foi para que o Ministério da Educação examine a oportunidade de incluir a educação ambiental no currículo do ensino regular, para despertar nas crianças e adolescentes a necessidade de conservação do meio ambiente. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.